A descida do IRS, tema do Crossfire desta noite, com os comentadores da CNN, Miguel Relvas e Álvaro Beleza. Boa noite,
ambos
bem-vindos. Miguel Relvas, vou começar por si. Foi um dia em que o PS cantou vitória com esta descida do IRS. Diz mesmo que toda a descida de impostos este ano é devida ao partido. Isto pode ter impacto nas europeias?
Eu sei que este é um problema de fundo que temos com a questão da representatividade parlamentar. Nós temos o governo a governar por decreto e temos o parlamento a governar por lei. Esta é a realidade com que estamos a ser confrontados. Todas as propostas do governo que forem generosas, as oposições ou apresentam alternativa ou votam. E tentarão sempre cobrir essa situação. O governo precisa, não quis procurar os apoios dentro do quadro parlamentar, para se vitimizar. A meu ver, era fundamental conseguir criar condições de que procurava o apoio e depois é que teria o chumbo. A questão que se coloca aqui é o PS, a meu ver, comete aqui um erro. Está a alienar a classe média.
É importante que os partidos também definam o que é
por
que
muito
entendam
por claro,
classe média,
claro,
não é?
Mas o PS é
não
que
só
está...
o PS, mas
sim,
também
mas
o PS.
Mas a verdade é que o PS tenta abranger mais pessoas com menos dinheiro. A questão que se coloca é, à partida, mais popular. Eu tenho dúvidas. O Partido Socialista sabe bem que as vezes que conseguiu ser maioritário, e os partidos conseguem ser maioritários quando são capazes de construir uma maioria mais sólida dentro da grande classe média baixa, que são aqui muito, muito afetadas. Mas para mim a grande questão é a questão de fundo deste clima, que sendo uma questão de fundo vai ser uma questão permanente. E não vai ser, eu sou daqueles que acho que não vai haver eleições rápidas. Por uma razão muito simples, o governo está com uma boa dinâmica, estou convencido que vai ganhar as eleições europeias e a vitória das eleições europeias será a razão pela qual tanto o Chega como o PS vão fechar os olhos ao orçamento para que o desgaste possa aguentar. Se perder as europeias, se o Partido Socialista...
É um cartão vermelho?
Não, eu não estou a falar em relação ao cartão vermelho ou amarelo, até porque eu estou convencido que esta eleição é uma eleição onde não há voto de descontentes. Por uma razão muito simples, o governo tem 2 meses, não há tempo. Se vir em França, a Frente Nacional está com mais de 15 pontos de avanço. Em Espanha, o PP está com mais de 10 pontos de avanço. Ou seja, porquê? Porque é o voto do cartão amarelo, mais do que o cartão vermelho. Os cidadãos na Europa optaram ao longo das eleições escolher as eleições europeias para mostrar um cartão amarelo a quem governa. Em Portugal não há essa realidade. E, portanto, das duas uma, ou baixa a abstenção, o que eu tenho algumas dúvidas, mas da última vez a abstenção foi de 69-72, portanto quase 70% de abstenção, que foi um número muito, muito significativo, ou teremos um resultado equilibrado, ganho quem ganhar. Eu estou convencido que a AD com a dinâmica que está, o PSD com a dinâmica que está, com a novidade que foi na apresentação das listas, tem tudo para ganhar as eleições. Mas isto criando esta dificuldade, paradoxalmente, a vitória do PSD pode ser um impedimento de algum entusiasmo que levasse à inibição de chumbar o orçamento.
Álvaro Beleza, o PSD acusa hoje PS e Chega de estarem a condicionar a política do governo, bem como o próximo orçamento. O deputado Paulo Núncio falou de uma xeringonça. Nasceu uma xeringonça no Parlamento, como acusa aqui a AD?
Olá, boa noite. Pois, vamos lá ver. Eu acho que isto é um jogo perigoso. Acho que... isto do Partido Socialista e do Chega votarem muitas vezes em conjunto é um jogo perigoso e pode correr mal para o Partido Socialista e para o Chega. Dizem que isto não é igual, que a história não se repete em relação ao 85-87, mas eu recomendo a alguns ler essa história porque eles ainda eram bebés na altura, alguns ainda não eram nascidos, dos líderes políticos atuais, porque a história repete-se muitas vezes e é por isso que se lê a história. E na altura o PS também se entusiasmou muito com o PRD, pensava que já estava quase a apanhar o PSD e o governo do professor Cavaco Silva e depois a coisa correu mal. Onde é que eu quero chegar? A questão aqui importante mesmo, é esta.
Mas antes que avance, acha que há aqui uma estratégia do PS de governar pelo Parlamento?
Não, acho que não é
uma
estratégia. Eu acho que o PS apresentou a sua proposta e o Chega está numa de pressionar o governo para dizer não negocias comigo, vou-te fazer a vida negra, só que isto é brincar com quem trabalha. Não é mesmo? Porque, vamos lá, isto é um assunto sério. IRS é o rendimento das pessoas. Nós somos um país pobre. E, infelizmente, como somos um país pobre, há aqui esta conversa da classe média. Mas eu estive aqui a ver, o sexto escalão para cima, o oitavo escalão, é de 50 mil euros, 80 mil euros por ano de rendimento. Isso é ricos? Não, é ricos em Portugal dos impostos declarados. Porque os verdadeiramente ricos não pagam IRS. Os verdadeiramente ricos têm offshores, têm empresas, pagam IRC. O IRS não apanha os maiores rendimentos. O IRS apanha precisamente a classe média, os que trabalham por conta de outrem, nomeadamente. E, portanto, há aqui uma ideia que é preciso desmistificar. Classe média são precisamente aqueles que estão entre os quarto escalão e o oitavo, que são os únicos que conseguem comprar uma casa. O que é classe média? É poder ter uma casa própria, automóvel. Nós temos que aumentar esse número de pessoas. E, portanto, para que Portugal aumente o rendimento das pessoas, que tenha mais classe média, que tenha mais crescimento económico, o país vai ter que baixar a carga fiscal. Toda.
E esta e tem proposta que de...
Mas deixa-me, de João, deixa-me só... Dizer,
não acho que, nada.
Eu acho que o PS tem aqui um problema que eu discordo, infelizmente, porque isto que eu penso há muitos anos, e a esquerda, digamos, social-democrata em Portugal comete aqui um erro, que é o seguinte: nós temos que baixar os impostos para todos os escalões. Nós temos que baixar o IRC para as empresas. Nós, para termos um Estado Social, e eu defendo um Estado Social, saúde do Estado, pública, universal, educação, segurança social, temos que ter uma economia pujante. Para ter uma economia pujante, você tem que atrair capital. Para isso tem que baixar o IRC. Tem que atrair quadros. Os jovens que se fala que fogem de Portugal não são os que ganham 1.000 euros por mês. São aqueles que podem ir para a Inglaterra ganhar 8.000. E, portanto, esses estão nos escalões mais altos. Isto não os ajuda suficientemente. Agora, isto que eu estou a dizer não é simpático para o voto, pois não. Isto é falar a verdade.
Vê sinais de desfaçatez ideológica.
Não, vejo sinais de muito populismo e demagogia.
Não, vejo sinais.
Vamos lá ver. Fazer uma baixa de impostos antes de umas eleições, em que está tudo a ver quem ganha, não é a altura certa. E já agora outra coisa importante. Esta baixa de impostos tem que ser credível e tem que ser previsível. As pessoas têm que saber com o que vão contar. E não é agora andarem aqui neste jogo a ver quem baixa mais. Deixe-me só acabar dizendo-lhe isto. A SEDES entregou sexta-feira ao Governo uma proposta de reforma fiscal. O país precisa de uma reforma fiscal. Nós precisamos de uma baixa de impostos gradual, nomeadamente comparado com a Espanha. Devemos ter todos os impostos, diretos e indiretos, mais baixos, um ponto, que é o nosso competidor direto, a Espanha. Mas a questão fundamental é, ao mesmo tempo, exigir um contrato social e acabar com a fuga, ou diminuir, em grande parte, a fuga aos impostos.
Vamos
isto
ser,
é,
claro,
baixar a carga fiscal, mas tolerância zero na fuga ao fisco.
Podemos ser teóricos.
O caminho que se está aqui
nós sabemos
é um jogo entre o PS e o PSD.
Nós sabemos que temos um governo que está em minoria no Parlamento. Há sinais...
É melhor depois das eleições
europeias. Há sinais preocupantes, vindo da UTAU, que alertam para o agravamento da execução orçamental e de um aumento significativo da despesa, e ainda há negociações a decorrer que vão significar aumento de despesa significativa. Polícias, médicos...
Sim, mas essa conta não é aritmética.
Não, mas ai, são contas que existem.
Eu baixo os impostos para ter mais crescimento económico e tenho mais receita.
É um caminho de médio e longo prazo de reformas estruturais. Este é o caminho que se tem em cima da mesa. O que se fez dos professores em 2 anos recuperarem tem um custo. As medidas que têm sido apresentadas têm um custo. E isso significa que aqui o mais perigoso é nós estarmos numa competição a ver quem é que
baixa mais a quem?
Não, antes disso, quem é que provoca eleições e ganha com elas?
Esta
aqui é a grande questão deste clima que estamos aqui a viver. Este clima político, porque não é lógico,
Miguel,
não é sério, não é sério aquilo que aconteceu
mas
hoje.
Mas esse jogo
governo,
político eu nem quero comentar.
O governo tem
sempre
a legitimidade. Sempre
concorda que é isso que também está a acontecer? Ao...
Não, infelizmente está, mas eu nem quero falar dele. Eu estou a tentar falar com o Miguel,
está,
mas vê lá
falar,
se concordas comigo.
Isso é...
Não, mas, mas vai ao fundo da questão.
Miguel,
o importante aqui é tu fazeres uma reforma fiscal em que acabes sempre em Portugal. Há mais de 500 benefícios fiscais. Mais de 500. Para o IRC há 160. Nós temos que ter mais clareza, transparência, escrutínio, temos que ter uma fiscalidade que não é um amaranhado de regras,
profunda,
que é preciso ter um escritório de advogados.
Eu acabei
agora,
de dizer...
Ó Miguel, deixa-me lá acabar. Deixa-me
falar
acabar.
O tempo todo, até
depois
se quiseres.
Comentas a coisa toda.
Podes falar o
tu
tempo
tens
que
ter uma reforma fiscal que vá simplificar o fisco, que a seguir aplique tolerância zero à fuga de impostos, porque tu assim podes baixar a carga fiscal, essa conta que estás a fazer, tu podes baixar o IRS e o IRC, aumente,
a economia cresce e tu tens a mais arrecadação fiscal. Tu não diminuis a arrecadação fiscal.
A tolerância à fuga aos impostos é real em Portugal. Nós temos, é uma situação que decorreu de uma imagem que se criou do superávit, que levou a que o PS até dissesse... É verdade, o superávit é o ponto de partida. Havia um superávit.
Certo.
Que não era, era o número que tinha sido...
E tem que haver superávit.
Mas a questão que aqui se coloca é saber, na execução orçamental ao fim do ano, nós estamos a olhar para o caso, se olharmos para o caso dos polícias, aquele que ontem estava em cima da mesa, nós sabemos que um polícia, que base, ganha 960, 961 euros, que tem de subsídios já... 20, os 20% são 192,28 euros e tem mais 100 euros.
Sim.
Estão a pedir, neste momento, o impasse nas negociações tem a ver com o Governo diz 200, mas, mais 50 e 50.
Miguel.
E os sindicatos dizem 300 mais 100 nos dois anos subsequentes. Não, mas isto significa que são muitos milhões.
São muitos milhões, Miguel, questão. Mas essa é uma contabilidade que nós andamos sempre amarrados, que é a seguinte. A Irlanda, a Holanda, os países do Norte da Europa e do Leste baixaram carga fiscal, tiveram aumento da produtividade, tiveram a economia a crescer e tiveram uma arrecadação fiscal que permite ter um Estado Social mais forte que o nosso. Esta é que é a conversa. Vamos lá ver se a gente sai disto. Nós precisamos de acabar com esta conversa, da conta de que vamos baixar aqui os impostos, temos aqui menos receita, logo depois não temos dinheiro para o Estado Social. Não, não. Eu vou pôr dinheiro na economia, eu ao baixar o IRS estou a libertar dinheiro para as pessoas porem na economia, se as pessoas têm mais rendimento vão gastar mais, e vou ao baixar a carga fiscal, nomeadamente do IRC, que devia ser em contrato com as empresas na
Constituição. Robert, tu falas em nome da SEDES. O PS teve 8 anos. O PS, és presidente do SEDES e és socialista. És presidente da SEDES e és socialista. O PS teve 8 anos no governo. É preciso também, nós termos um bocadinho de
decoro. O PS, mesmo assim, foi diminuindo a carga fiscal.
Com a maior carga fiscal de sempre, é aquela que temos. E qual era a tua posição?
Miguel,
o silêncio.
A minha, não é silêncio
não, nenhum. Não me lembro.
Eu sempre...
Eu não me lembro.
Eu sempre...
Não me lembro de te ver a contestar.
Miguel,
nós temos que ter cuidado. Agora deixa-me acabar.
Não há cuidado.
Este governo não tem maioria. Temos um Parlamento completamente polarizado à esquerda e à direita. Esta é a questão central. Vai ser difícil fazer reformas estruturais.
Mas
as reformas estruturais são, por definição,
mas tem
formas difíceis.
E se as coisas continuam assim, como é que vai ser com o orçamento, por exemplo?
O orçamento, eu estou convencido que quanto maior for a popularidade do governo, maior será a cautela do Chega e a cautela do Partido Socialista. Sim, porque têm medo. Têm medo dos resultados políticos.
Miguel, isto é a doutrina do Miguel. É que está a fazer doutrina, que é, o que interessa é a popularidade, é mais popular, ganha as eleições, não segue o orçamento.
Não, Álvaro, isso é
o concurso da popularidade.
Álvaro, quem apresenta uma proposta populista hoje no orçamento é o líder do partido que tu furaste todos os teus princípios para ir apoiar. O doutor Pedro Nuno Santos apresentou...
Mas eu não concordo.
Eu não estou a defender a popularidade.
Eu não concordo com a posição do
PS. A proposta do governo era mais genuína, mais adequada para a realidade socioeconómica do país e foi aquela que foi chumbada. Tu, se fosses deputado, qual é que votava? Posso fazer uma pergunta? Tu, se fosses deputado, qual é que votava?
Eu já te digo. Hoje,
não vais dizer,
hoje
vais fugir, como
o que foi conseguido é melhor que nada. Portanto, é evidente que há uma
que é que
baixa
das duas
da carga fiscal
é mais
para os escalões mais baixos. O que eu acho que se devia ter
feito... Cuidado, vai criar problemas na sede.
Deixa-me acabar. O que eu acho que se devia ter feito, e é para isso que eles lá estão, deviam sentar a uma mesa, nem que demorasse 15 dias, 3 semanas, era pegar nas várias propostas e baixar em todos os escalões. Era preciso baixar a carga fiscal em todos os escalões. Já agora, nós temos escalões a mais. Já outra coisa que também era preciso. Por isso é que é preciso uma verdadeira reforma fiscal. Desde do professor Miguel Cadilho, do teu partido,
mas,
não há uma reforma fiscal.
O governo anterior era um governo de maioria absoluta.
Tem que ter essa ambição.
Mas, o governo
então,
anterior era um governo de maioria
está sempre
absoluta.
A falar que é reformista e não sabe fazer uma reforma fiscal. É baixar
o governo anterior era um governo de maioria absoluta.
Uma nota sobre o orçamento. Se as coisas continuam assim, como é que vê as negociações com o orçamento?
Eu concordo com o Miguel, eu acho que qualquer que seja o resultado, eu acho que não vai haver eleições nenhumas e acho que o país tem juízo porque as pessoas não querem eleições e querem estabilidade. E, portanto, o governo tem que falar, tem que negociar, tem que conversar. Agora, o que eu não acho que as pessoas não são estúpidas e não gostam de ver é dois partidos, um de extrema-direita e outro de esquerda, a juntarem-se muitas vezes a votar contra o governo, isto
se fosse
dar mau resultado, um dia que haja eleições.
Se fosse
e, portanto,
qual das propostas aconselhava hoje?
Eu aconselhava alguma prudência.
Ah, se, qual delas? É muito simples.
Desculpa.
Nenhuma.
O quê?
Se fosses deputado, qual das duas propostas terias votado hoje?
Se eu fosse deputado, eu acho que as propostas somam-se, não se excluam. É sério, eu acho que a proposta do PS está bem construída, mas a do Governo também. Desculpa lá, tu tens esta tomar
seja,
a parte
boa... Podia haver uma aproximação entre as partes.
Olá, temos que tomar.
Exatamente,
temos tomar
tu tens que ir buscar a parte boa das várias propostas.
Vamos ser claros.
Em governos que não há maioria, Miguel, a humildade só faz bem. Mas eu dou-te razão quando tu tens razão.
Estamos a falar de realismo e decisão. Onde o Governo for generoso com este Parlamento, a oposição será
mais. Tu é que nunca me dás razão.
A oposição será mais. Não, é impossível dar-te razão, porque o teu zig-zag...
Claro,
eu quando pergunto, porque só qual tu é que és duas propostas terias votado?
Eu sei a que teria
votado. Eu sei a que teria votado.
O Álvaro Beleza defendeu aqui um meio termo. Queria olhar para os polícias, Miguel já se antecipou. À quarta negociação não foi de vez, aparentemente as negociações ainda não caíram, o processo negocial não caiu de todo, vamos aguardar também pelos próximos dias. A proposta da Ministra e a proposta dos sindicatos para o aumento deste ano está separada por 70 milhões. O Governo devia fazer o esforço e igualar aquilo que os representantes das Forças de Segurança pedem?
Para mim, o Governo, quando iniciou as negociações, deve ter feito as contas e saber até onde podia ir. Não há outra forma de o fazer. Nós estávamos a falar num bolo geral de mais ou menos 400 milhões de euro ano. A grande questão que se coloca aqui, o que está agora a separar é o Governo dá 200, os sindicatos querem 300.
Uhum.
Querem 300, querem 500, querem 300, 100, 100. O Governo dá 200, 50, 50. 2024, 2025, 2026. A diferença já foi mais distante. Este é um problema que nasceu inquinado com a questão da polícia judiciária. O que me parece é que quanto mais tempo se desenrolar o processo negocial, mais expectativas são criadas. Ontem já houve sindicatos que vacilaram, houve outros que abandonaram. A ASP e os sindicatos oficiais teve uma posição mais tranquila, mas, por exemplo, o Sinopol abandonou as negociações.
Miguel,
portanto, a grande questão que se coloca aqui é, num processo negocial, nós estamos num processo em que isto é uma mesa de concertação. A vontade de chegar a acordo tem que se encontrar uma forma de entendimento das duas partes.
Uma separação de 70 milhões?
Eu vou ser simpático contigo. Isto tem corrido bem para o Governo, estes acordos, tem feito vários. Isso é bom para o país, que haja paz social. Agora, tudo isto depende de uma coisa. Sem crescimento económico, não é possível ter melhores salários para toda a gente.
Sabemos
e só há crescimento
não
económico.
Não descobriste a pobre,
Miguel,
fica
só há crescimento económico.
Tu tens essa conversa que é para não teres oposição. Para não
Miguel,
teres
eu publiquei um livro em 2020.
Se tu fosse ministro,
falava em duplicar o PIB em 2020.
Se tu fosse ministro, andavas sempre com essa conversa e dizias: bem, agora não posso tomar decisões porque eu sou a favor de um hipotético.
Olha, Miguel.
Eu sou a favor de um hipotético, de uma hipotética estratégia de crescimento económico.
Há mais de 10 anos que eu era dirigente do PS e já defendia a diminuição do IRC em Portugal para sermos competitivos com a Irlanda. Estavas tu no governo. Portanto, eu sou muito coerente, eu defendo isto há muito tempo. Eu acho que Portugal tem que ser mais liberal na economia, eu aliás sou liberal na economia,
por isso é que apoiaste
sou liberal nos costumes
um
e social
liberal.
No Estado Social. E dizes-me assim, ah, isso é a quadratura do círculo. Não, não é. Isso é o que acontece na Holanda, na Bélgica, na Alemanha.
Olá, um liberal
a Europa é liberal e social.
Santos, que tem
isso
um
é possível.
Que é Estado, despesa do Estado e a visão é tudo à volta do Estado. Esse é o PS atual. É um PS. O PS atual é um populismo de esquerda exacerbado.
O Álvaro Beleza, que é militante com muito gosto do PS.
Mas foste o mandatário da candidatura.
Mas o PS...
Só concluir aqui o raciocínio,
é um grande partido e tem gente livre e não nos acontece nada.
Graças a
Deus. Temos livres e por isso é que o PS é grande.
Álvaro, beleza. Houve sindicatos também a pedir reuniões no Parlamento. Deve ser a Assembleia da República a tratar deste processo negocial.
Não.
Deve ser o
Quem
governo.
Tem que tratar é o Governo. A Assembleia não se pode substituir ao Governo.
E parece-lhe que, separados por 70 milhões, não que é aquilo que representa a proposta das duas partes,
eu até me custa.
O Governo deve igualar.
Acho que o Governo é que tem que negociar.
70 milhões anos,
acho que o Governo é que tem que negociar. E eu estava aqui a dizer, quando a gente entrou, que isto é muito o assunto da demagogia e populismo. É preciso ter muito cuidado. O Governo... Eu espero, eu conheço alguns membros do Governo, o Ministro das Finanças, aliás, é da SEDES e ajudou também a escrever o livro que nós publicamos. São pessoas decentes, pessoas responsáveis, competentes e honestas. E vamos lá ver, isto tem que ser com seriedade. Eu acho que estão a fazer o caminho para isso. Não pode ser o Parlamento é para legislar, é para controlar o Governo, para verificar, para escrutinar, mas não é para
como
governar.
Disse, nós estamos a viver
nós
uma
não
situação...
temos um sistema parlamentar à inglesa, os ingleses, como têm um sistema parlamentar tucur, o Parlamento tem um poder muito maior que tem o nosso Parlamento, mas nós não temos. Não temos círculos uninominais, não temos um sistema parlamentar à inglesa, portanto, temos o sistema que temos, cada macaco no seu galho, como se costuma dizer. O Parlamento... O papel do Parlamento. A oposição, o papel da oposição.
E agora, o Governo.
Agora, o que não me agrada, quero dizer, mais uma vez, ver
o meu Partido Socialista votar ao lado do Chega não me agrada este jogo, é perigoso, eu já vi este filme e não correu bem ao PS. Eu entrei no Partido Socialista a 6 de outubro de 85, quando o PS teve a maior derrota de sempre, por causa dessa, quando foi do tempo do PRD, e depois, a seguir, o PS ainda teve um resultado razoável e depois houve uma maioria absoluta do governo do professor Cavaco Silva por causa desse entendimento do PS com o PRD. E o PRD era o partido do Presidente da República. Hoje o Chega nem isso é. Uhum. Portanto, eu acho que é preciso ter algum cuidado, pensar no futuro do país, pensar no futuro da nossa economia e fazer uma verdadeira reforma fiscal. O que eu apelo ao Miguel, tu que és um homem do governo e que és ouvido, é preciso uma reforma fiscal ambiciosa em Portugal. E isso é que o governo deve pôr em cima da mesa quando puder, a seguir às eleições ou quando entender.
Miguel, queria acrescentar aqui.
Não, quer dizer, a grande questão é que sabíamos com esta disposição parlamentar, e como é pública a minha posição desde sempre, que o Governo deveria ter tentado encontrar uma maioria. Não se governa sem maiorias. E não estamos num tempo de maiorias absolutas. Nós estamos num tempo em que o populismo e o extremismo têm uma representação significativa nos parlamentos, não só em Portugal, em toda a Europa. Mas os governos têm que governar. E têm que encontrar fórmulas que lhes deem essa maioria. E no nosso sistema, nós sabemos como isso é importante. A grande questão que se coloca aqui é que o Governo tem sido capaz de apresentar propostas, a questão da imigração esta semana...
Claro que agora apresenta muito mais...
Acentuou-se.
Para...
Certo,
todos
mas isso
para...
é normal. Isso é normal, é a demonstração de que existe.
Certo.
É a demonstração
às vezes
existe.
Até se costuma dizer que houvesse muitas eleições...
Se essa fosse a razão, até era bom que houvesse eleições. A grande questão que se coloca aqui é, o que nós não podemos ter é o Governo a governar por decreto e o Parlamento a governar por lei.
Não.
E a grande questão que se coloca aqui, em particular, há uma responsabilidade significativa, mesmo sendo o maior partido da oposição e querendo ser a alternativa, o Partido Socialista tem a obrigação de ter uma responsabilidade pela sua história, pela situação de ter governado nos últimos 8 anos, de maior responsabilidade do que outras forças políticas. Nós não estamos à espera disso, do Chega, do Bloco de Esquerda ou do Partido Comunista. Bem, a Iniciativa Liberal disse hoje, tem-se uma posição mais próxima da do Álvaro.
Ai,
votamos as duas. As duas são boas. Lavamos as mãos.
As duas baixam os impostos.
Lavamos as mãos.
O ideal era somar as duas.
Isso não, Álvaro,
o ideal era somar.
Tem que fazer opções. A grande questão aqui é, vamos ter eleições domingo? Estou convencido, elas não vão condicionar o futuro e que a partir de segunda-feira estas eleições, pelo menos, tenham a função de ter um alerta para o bom senso político.
Veremos essa leitura na próxima semana. Miguel Relvas, Álvaro Beleza, agradeço a vossa presença no Prime Time. Bom.